Bom dia, senhoras e senhores deputados. Aprovado o orçamento na generalidade, vamos hoje dar início aos trabalhos de especialidade. Nós vamos ter aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, diria que hoje, um trabalho em três fases. Primeiro, uma audição em plenário de comissão com colegas da primeira comissão à Associação Sindical de Juízes Portugueses, que, invocando o seu direito estatutário, é ouvida nestes termos, portanto, em plenário de comissão. De seguida, teremos questões internas da Comissão de Orçamento e Finanças, de preparação dos trabalhos, e teremos na parte da tarde, a partir das 14h, várias audições em entidades e organismos vários pediram para ser ouvidos, audições essas que serão coordenadas pelo Sr. Vice-Presidente Paulo Batista Santos. E eu daria desde já a palavra para o parecer da Associação Sindical de Juízes Portugueses, foi circulado por via eletrónica. Eu daria as boas-vindas, antes de mais, ao Dr. Moraes Lopes e aos demais membros, Dr. Nuno Coelho, Dra. Maria José Costeira, membros da direção da Associação Sindical de Juízes, dando-lhes as boas-vindas, o que é a primeira vez à Comissão de Orçamento e Finanças, não à Assembleia, mas normalmente julgo que o interlocutor é a primeira comissão. Dava-lhe desde já a palavra para a apresentação das questões que entendem dever suscitar relativamente ao Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. E, como introdução, e antes de mais, gostaria de agradecer a rápida disponibilidade da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que teve em receber-nos depois de termos solicitado esta intervenção. Como disse, por regra, somos ouvidos no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direito de Liberdades e Garantias, e somos ouvidos, eu costumo dizer, de pleno direito, porque, como o Sr. Presidente disse muito bem, o nosso estatuto é um estatuto constitucional, o estatuto dos juízes está na Constituição e, portanto, quando há alterações legislativas que se prendem com os estatutos, é na Assembleia da República que nós fazemos valer as nossas posições, e é assim que tem que ser num Estado de Direito, por via da consagração da independência dos tribunais e dos juízes. Sinteticamente, gostaria também de esclarecer alguns pontos sobre o nosso parecer prévio, não em concreto, pois já lá irei, mas em geral e sobretudo as nossas tomadas de posição sobre esta matéria. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, como sabem, é a única associação de juízes que existe em Portugal e representa cerca de 92% dos juízes do país. Com base na lei, nós representamos, enfim, os juízes e temos o dever de salvaguardar todas as normas estatutárias que se colocam e quando colocam em causa o Estatuto dos Juízes. Nomeadamente nos casos da lei do orçamento, que nos últimos anos sobretudo nos últimos 4, 5 anos, têm sistematicamente alterado e modificado o Estatuto dos Juízes, e é por isso que nós temos dialogado com a Assembleia da República e com as várias comissões sobre esta matéria. E só por isso, nós gostaria que isto fosse muito claro, nós não intervimos na dimensão política e partidária do orçamento, intervimos nesta matéria porque estão em causa os direitos e os deveres dos juízes. E, nesse sentido, não abdicamos, obviamente, do nosso dever estatutário de representar os juízes e defender aquilo que os juízes acham que têm que temos o dever de os defender. E, portanto, não há aqui nenhuma outra dimensão, nomeadamente de colisão com a independência dos tribunais ou de colisão com a independência dos juízes sobre estas matérias. Julgo que isto era importante que ficasse claro para saber e para densificar a nossa legitimidade nesta comissão para apresentar estes tópicos. Concretamente, em relação à proposta de lei do Orçamento de Estado, que foi aprovada na generalidade, como da nossa análise, enfim, nós não somos técnicos nesta matéria, mas assentámos avaliamos o orçamento na parte que diz respeito e que contende com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, e há aqui 5 tópicos que gostaríamos de fazer salientar à Comissão e depois estaremos disponíveis, obviamente, para qualquer questão que queiram colocar. O primeiro tem a ver com os cortes remuneratórios aplicados aos vencimentos dos juízes, por via do artigo 26, e que enfim, embora se apliquem também a todos os cidadãos, isso não há dúvida, que exercem funções públicas nos termos em que está aqui, tem uma dimensão inequívoca em relação aos juízes e, por isso, a nossa atenção a esta norma. Mas não podemos deixar de levar, de conexionar esta norma com as normas estatutárias dos juízes que têm a ver com a remuneração e com os vencimentos dos juízes. E sobretudo, com o que aconteceu em 2010, com a Lei 55/2010, em que ele alterou um artigo ao Estatuto dos Magistrados e que, nessa altura, há dois anos, consubstanciou uma remuneração de cerca de 20% a uma parte do nosso ordenado. Por outro lado, gostaríamos de chamar a atenção para uma situação que hoje começa a ser preocupante, para não dizer perigosamente preocupante, em relação à independência dos juízes. Como sabem, a independência dos juízes está estabelecida na lei e na Constituição, mas há uma dimensão que deveria estar e não está, que é a dimensão da independência financeira dos juízes. As pessoas são independentes por via dos princípios que defendem, por via das leis que têm, mas também são independentes se tiverem uma remuneração financeira ou uma componente financeira que lhes permita exercer as suas funções com dignidade e sem estarem sujeitos a qualquer tipo de pressão. É isso que o Tribunal, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, estabelece no artigo 7º, é isso que os vários documentos internacionais, e são muitos, que nós aqui salientamos neste parecer, exige, é isso que começa a ser posto em causa hoje, em Portugal, em alguns países da Europa, no caso da Grécia, no caso de Espanha, no caso da Itália, e que, no caso da Lituânia, concretamente, e que as instituições internacionais que representam os juízes têm vindo a alertar. A Associação Europeia dos Magistrados, que engloba todas as associações europeias de juízes, a União Internacional dos Magistrados, que engloba todas as associações de juízes do mundo, a MEDEL, que engloba um conjunto de associações europeias de juízes e magistrados, tem vindo sistematicamente a referir isso e tem vindo, sobretudo nestes momentos, a acautelar os vários poderes no sentido de, atenção, cuidado, nós estamos a atingir na Europa um ponto de decréscimo acentuado da remuneração dos magistrados que põe em causa a independência das estruturas de magistratura. Curiosamente, essa garantia está também no Tratado de Lisboa, está estabelecida na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, como sabem, e curiosamente é essa garantia da independência que neste orçamento permite de alguma forma alguma exceção aos funcionários do Banco de Portugal. E, portanto, quando nós, numa determinada lei, mesmo que não seja diretamente, mas excepcionamos de algum modo os cortes salariais para um determinado tipo de entidades reguladoras europeias, como é o caso do Banco de Portugal, é preciso não esquecer que esses mesmos fundamentos, e são exatamente os mesmos que estão na Lei do Orçamento quanto ao Banco de Portugal, são aqueles que estão garantidos na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais quanto aos juízes de toda a Europa. Eu insisto nisto, e terminava esta parte por aqui, nós somos juízes europeus. Nós aplicamos o direito europeu todos os dias. Nós temos os mesmos deveres que os juízes europeus. E, portanto, temos também que tratar estas coisas deste ponto de vista. Os juízes portugueses aplicam a lei europeia todos os dias trabalham com colegas europeus. Os senhores deputados certamente estão atentos a uma situação muito recente de uma pessoa que foi extraditada para outro país, através do mandato de atenção europeu. Todos os dias isto é aplicado em Portugal. Há um princípio da confiança em relação a todos os juízes de toda a Europa, em relação aos seus próprios colegas, e, portanto, estamos todos no mesmo estatuto. E nesta parte teremos que ser também tratados, em termos de garantias da independência, da mesma forma. É isso que está estabelecido nos tratados da União Europeia. E, portanto, e para terminar esta parte, o que nós queremos questionar é a questão do artigo 26, enfim, acrescido aos cortes remuneratórios que nós já tivemos no passado recente, exclusivamente para nós, poderá pôr em causa, se é que não põe mesmo, o direito a uma remuneração justa e equitativa que salvaguarde o direito a um tribunal independente e, sobretudo, para terminar, que garanta uma coisa aos juízes portugueses, que são os únicos na Europa que o têm, que é a dimensão da sua exclusividade. Nós não podemos exercer funções públicas ou privadas remuneradas, quaisquer que sejam, nem funções docentes. Ao contrário de outros colegas dos países da Europa, nós nem funções docentes podemos desempenhar, desde que sejam remuneradas, obviamente. E, portanto, esta é uma garantia de exclusividade absoluta que nenhum servidor público tem em Portugal. Nós não podemos, julgo que a Assembleia da República sabe isso, mas é importante neste momento assegurar isso e referir isso. A nossa exclusividade não é uma exclusividade pro forma, é uma exclusividade de conteúdo e que é exercida na prática todos os dias. Quando os rendimentos começam a questionar a própria exclusividade, enfim, eu julgo que as coisas podem complicar-se. E, portanto, terminava esta primeira parte sobre esta matéria. Em relação ao segundo tópico, que tem a ver com o suplemento remuneratório devido pelo serviço urgente, enfim, o que nós queremos salientar quanto a isto, e não vale a pena eu estar a repetir o que aqui refere, porque julgo que a proposta é muito clara. Como sabem, nós temos, no âmbito do direito constitucional de todos os cidadãos serem ouvidos em 48 horas por um juiz, temos que desempenhar funções todos os dias, a todas as horas, ao fim de semana, à noite, enfim, como sabem, até há interrogatórios que decorrem muitas vezes até, enfim, contra a posição de muita gente durante os fins de semana, mas isto tem que ser feito para garantir os direitos das pessoas e não há dúvidas nenhumas que é assim que as coisas têm que funcionar. Para salvaguardar este trabalho suplementar, foi criado, como sabem, um suplemento remuneratório que andava na ordem dos 100 euros para quem desempenhasse estas funções, mais coisa, menos coisa, e que no ano passado foi sujeito a uma interpretação por parte do Ministério da Justiça no sentido de isto ser equiparado às horas extraordinárias. E, portanto, foi reduzido no seu conteúdo a um limite que é, eu diria, ridículo. Nós, quem desempenha funções nos tribunais de turno ao fim de semana, recebe qualquer coisa como 6 euros por hora. Portanto, enfim, eu julgo que esta é a realidade, e é uma realidade que começa a ser também complicada, porque praticamente não tem nenhuma expressão de suplemento, de compensação pelo trabalho que está a ser feito durante, muitas vezes, o fim de semana inteiro, durante horas e horas. E, portanto, para resolver este problema, e só para referir que nós contestámos isto na lei, obviamente, nos tribunais, e existem algumas ações sobre esta matéria que estão a correr, ainda não há decisões, mas para resolver isto, propomos que este suplemento seja claramente diferenciado das restantes normas que no orçamento equiparam às horas extraordinárias e, portanto, propomos aqui uma alteração sobre esta matéria. Em terceiro lugar, a questão das ajudas de custo. E nas ajudas, enfim, nós a única coisa que salientamos, e eu não vou, eu diria, avançar muito sobre isto, porque isto é uma matéria que engloba todos os outros servidores públicos. Nós queríamos apenas dizer o seguinte em relação a estes limites que agora são postos. E nem sequer falamos nos limites quantitativos do valor, da redução do valor do pagamento das horas, das ajudas de custo. Trata-se do problema do aumento dos quilómetros pelos quais são pagas as ajudas de custo. Agora eram 10 quilómetros, passam a ser 50 quilómetros. O que acontece? Em relação aos juízes, e é sobre isso que nós estamos a falar, nós hoje temos, como sabem, um regime especial para os juízes que estão nas bolsas, que são os juízes que desempenham funções em substituição temporária de outros juízes que, por vários motivos, não podem exercer funções nos seus tribunais. Isto que era uma questão, eu diria, conjuntural, sem grande significado, hoje é uma situação quase que estrutural. Porquê? Porque, como sabem, a maior parte dos juízes hoje são, de primeira instância, são juízas, e as juízas têm o direito à maternidade, e obviamente, tendo o direito à maternidade e exercendo sistematicamente, há muitas juízas que estão grávidas e têm que ser substituídas. Isto é assim, é vida, tem que ser, não pode ser de outra forma, e portanto tem que haver juízes que as substituam. Depois há os juízes que estão doentes, embora isso sejam questões mais particulares ou outras situações de transferências normais. Mas, portanto, só para explicar que esta situação das bolsas hoje é quase estrutural, e tanto é quase estrutural que já ninguém questiona a validade do sistema de bolsas e a execuibilidade deste sistema, que funciona bem, porque as pessoas, no fundo, o cidadão nunca é prejudicado por o facto de um juiz não estar durante 2 ou 3 meses ao exercício das suas funções, porque é substituído por outro. Ora bem, este pequeno introito para dizer que esta situação, agora criada com esta norma do artigo 39, vem questionar, vem pôr em causa um problema claro, que é se só se pagam as ajudas de custo para além dos 50 km, como é que vamos retribuir a um colega que todos os dias vai trabalhar a 49 km ou a 48 km e tem que ir durante 2 ou 3 meses fora do seu local onde está sediado? Como é que isto é feito? Como é que isto se pode fazer? Enfim, é preciso acautelar isto e nós também não temos soluções mágicas, mas gostaríamos que isto fosse levado em consideração pelos senhores deputados, porque é uma situação complicada que na prática tem que ser resolvida. O penúltimo tópico tem a ver com a revogação das alíneas C e D do artigo 17 da Lei 2185. Como sabem, o artigo 147 da proposta da Lei do Orçamento estabelece um conjunto de normas revogatórias, entre elas o artigo 17, alíneas C e D do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Também, como sabem, são normas do Estatuto que têm que ser revogadas por uma norma idêntica e dificilmente a constitucionalidade desta norma em concreto seria sustentada, até porque já no passado isto aconteceu e no passado houve decisões do Tribunal Constitucional que impediram que isto fosse assim. E, portanto, nós chamamos a atenção para que, em termos formais, isto não pode ser, e em termos substanciais, também chamamos a atenção e referimos isto aqui, eu julgo, de uma forma muito concisa, mas muito incisiva, de que esta revogação é, eu diria, inadmissível. Nós temos juízes dos tribunais superiores que têm competência jurisdicional nacional, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Tribunal... do Supremo Tribunal de Justiça, portanto, têm competência jurisdicional nacional e, portanto, não podem ser limitados no exercício das suas funções. Para além dos tribunais de relações, que têm competência também, em alguns casos, nacional. E, portanto, entendemos que esta norma deve ser retirada. Finalmente, temos dúvidas sobre a inconstitucionalidade de algumas normas do orçamento. Não vamos pronunciar-nos sobre essa matéria em termos, eu diria, políticos. Entendemos só que estas dúvidas que temos sobre a inconstitucionalidade são dúvidas que decorrem da colisão de duas normas do orçamento em relação aos cortes salariais do artigo 36 com a questão do IRS, com a questão do aumento dos escalões do IRS e que, enfim, no nosso ponto de vista, poderá pôr em causa a progressividade do imposto sobre rendimentos e, sobretudo, poderá colidir com a questão da distribuição de encargos e com a capacidade contributiva que existe na Constituição e que está como tal regulada. E, portanto, enfim, mas isto é uma questão que apenas...
Pode. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado para a vossa disponibilidade e estaremos à disposição.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Alguma questão poderá depois ser esclarecida na resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Nós vamos fazer aqui uma primeira ronda com resposta individualizada, grupo parlamentar a grupo parlamentar. A regra nesta comissão é que o primeiro partido a usar da palavra é o Partido Socialista. De qualquer modo, eu transmiti uma dificuldade do Sr. Deputado Hugo Velosa, que julgo que vai usar da palavra em representação do PSD, tem um compromisso no seu círculo eleitoral que o obrigará a abandonar os trabalhos antes da conclusão dos trabalhos e pediu ao Partido Socialista compreensão para que o PSD possa usar a palavra em primeiro lugar. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Velosa, pelo PSD.
Muito obrigado pela sua compreensão. Efetivamente, tenho que deslocar-me para o meu sítio eleitoral com alguma brevidade, esperando naturalmente encontrar o aeroporto em funcionamento. Os custos de insularidade e às vezes ir para a Madeira não é fácil. Não é só o dengue. Há também dificuldades a esse nível. E, portanto, agradecer também ao Grupo Parlamentar Partido Socialista, cumprimentar o Dr. José Moraes Lopes e os restantes magistrados em representação da Associação Sindical de Magistrados Judiciais. E aquilo que eu gostaria de dizer em representação, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é, naturalmente, em primeiro lugar, dizer que não há nenhuma dúvida sobre a legitimidade da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais para pôr as questões que aqui põe, as 5 questões que o Sr. Juiz aqui expôs, todas elas enquadradas naquele que é o papel da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, que nós respeitamos e que nos parece fundamental que analisemos pela representatividade nestas matérias que a Associação Sindical tem sobre a defesa dos interesses dos magistrados judiciais. Portanto, isso para o Parlamento, para nós, PSD, isso não tem qualquer dúvida. Em relação às questões concretas que o Sr. Juiz põe, eu gostaria, desde logo, há uma matéria em relação à qual eu queria manifestar o nosso desacordo pessoal, que é sobre a questão invocada da independência financeira dos magistrados, que têm que ter independência financeira, obviamente, mas gostaria de dizer que não é a única atividade, apesar do seu estatuto próprio, que deve gozar de independência financeira, que não é no Estado português e a nível da administração pública a única entidade, digamos assim, que deve gozar de independência financeira ou de autonomia financeira e que ela, infelizmente, desde 2010, que tem vindo a ser posta em causa. E gostaria de dizer ao Sr. Juiz e à Associação Sindical dos Magistrados Judiciais que nós entendemos que a atividade dos juízes ou dos magistrados e dessas outras atividades ou desses outros setores da administração pública não estão postos em causa desde o orçamento de 2011, que tem vindo efetivamente a promover reduções, algumas enormes ou brutais, sobre as remunerações das várias atividades. E, portanto, eu queria dizer aos doutores, com todo o respeito pela magistratura, que não nos parece que já em 2011, orçamento de 2011, que ainda não foi preparado pelo partido que neste momento eu aqui represento, ou por um governo que este partido apoiasse, quer o orçamento de 2011 e 2012, pensamos que essa independência financeira não foi posta em causa, resulta da situação de crise que o país vive e que, usando uma linguagem mais corriqueira, toca a todos. E, portanto, isto é aquilo que eu gostaria de dizer em primeiro lugar, porque nos parece fundamental. É evidente que nas questões que a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais aqui levantam, algumas merecem-nos enorme respeito e análise. Porque, desde logo, a questão formal, que nos parece importantíssima, da matéria que é matéria estatutária e cuja revogação é promovida em normas do Orçamento de Estado. Não é uma situação virgem, isso já terá acontecido anteriormente, mas nós somos muito sensíveis a essa questão. Achamos que aquilo que é matéria do Estatuto dos Juízes, como matéria de estatuto de outras atividades ou matéria de estatuto de outras regiões do país, dado da própria administração pública, essa matéria estatutária não deve pura e simplesmente ser alterada não deve pura e simplesmente ser alterada no Orçamento de Estado, utilizando o Orçamento de Estado para esse efeito. E, portanto, essa é uma matéria que nós achamos que é, para nós, sensível e que achamos que se os magistrados dentro do seu estatuto têm os seus direitos porque é matéria estatutária, isso não deve ser ultrapassado pura e simplesmente no Orçamento de Estado. Portanto, é uma matéria que nos merece o máximo respeito e que vamos, obviamente, analisar tudo o que esteja em causa por ser matéria estatutária. Mas eu gostaria de voltar um pouco atrás sobre o primeiro ponto e o segundo ponto que tem a ver com as remunerações, julgo eu, dos magistrados judiciais em Portugal. Eu estive a ler o vosso documento, compreendo que os magistrados não se sintam confortáveis face às magistraturas da Zona Euro ou da União Europeia, faça o que se está a passar, admitimos. Gostaria de dizer que isso não se passa só com os magistrados. É óbvio que há uma série de outras atividades que estão a ter, repito, desde o orçamento de 2011, esses cortes e que, naturalmente, nenhuma dessas atividades se sinta bem com a comparação que se possa fazer com os outros países da União Europeia para a mesma atividade. Embora eu acho que a matéria das magistraturas é sensível, não tenho dúvidas de o reconhecer, mas Nesta situação, não sei que diferenças é que nós poderemos verificar. Em relação a outras atividades, várias atividades da administração pública, não com o estatuto dos magistrados, mas com outras atividades. Olhe, até posso lembrar, por exemplo, os próprios deputados. Os membros deste Parlamento que foram eleitos pelos portugueses e cujos cortes desde 2011, que vão continuar, são cortes, terei que o dizer claramente, brutais, e os deputados também têm uma função de soberania, que é preciso que aqui se diga, uma função de soberania que pode ser até de certa forma incompatível com esses cortes. Portanto, eu gostaria de dizer, aliás, poderia dizer aos seus magistrados, quando os seus magistrados no vosso documento se queixam de que do ponto de vista remuneratório, os magistrados não têm despesas de representação. Bom, os deputados também não têm. Não recebem a remuneração a título de isenção do horário de trabalho. Os deputados também não recebem. Os deputados não têm subsídio de compensação nem de refeição. Também não têm. Ou, portanto, os deputados também não têm. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, do ponto de vista remuneratório, nós temos sérias dúvidas sobre na forma como Vossa Excelência, a Associação dos Sindicatos Magistrados Judiciais, põe a questão ao Parlamento. Já não direi o mesmo sobre as matérias das questões de deslocação, subsídio de deslocação, essas matérias que nos parecem ter alguma pertinência e que merecem alguma análise da nossa parte. Como vê o Sr. Juiz José Moraes Lopes, eu não vou pôr nenhuma questão concreta.
Estou a lançar,
eu vou terminar. Vou terminar só com duas notas muito breves sobre esta matéria que nos é posta aqui, que é sobre a questão das invocadas inconstitucionalidades. Eu gostaria de dizer ao Sr. Juiz José Moraes Lopes que, nomeadamente, a mais geral, que é da tal contradição em relação ao facto de não haver uma ligação correta entre os cortes remuneratórios e eu tomei nota disso, de não haver uma ligação muito correta entre aquilo que é previsto agora no orçamento. Eu gostaria de dizer que sobre a matéria de inconstitucionalidade é assim. Nós aqui no Parlamento também temos muitas vezes muitos deputados que gostam de dizer que uma norma é inconstitucional e que é inconstitucional ou tem dúvidas sobre inconstitucionalidade. É um direito de todos. Mas há uma coisa que gostaria de dizer-lhe, e como magistrado, Vossa Excelência compreenderá isso, quem tem que decidir as dúvidas de inconstitucionalidade é o Tribunal Constitucional. E nós, ao contrário do que diz, entendemos que não existe aqui, nós, Grupo Parlamentar do PSD, que não existe aqui dúvidas de constitucionalidade. Poderá haver noutras matérias, mas gostaríamos de afirmá-lo aqui claramente para conhecimento da Associação Sindical. Peço
desculpa
por ter demorado um pouco mais.
Sr. Moraes Lopes, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção e agradeço-lhe imenso a sua frontalidade. Eu julgo que é importante que nós também termos essa capacidade de nos ouvirmos e discutirmos e até discordar. E só, obviamente, não me fez nenhuma pergunta, mas suscitou aqui três ou quatro questões que são muito importantes. E a primeira tem a ver com a questão da independência financeira. Sr. Deputado Zulosa, nós insisto nisto porque não nos comparamos nesse sentido, nem podemos compararmos, aliás, nós nunca falámos na questão da soberania no nosso parceiro, falamos sim na exclusividade absoluta, que são coisas diferentes. Nós, enquanto que os deputados são deputados eleitos durante um mandato, ou dois, ou três, ou o que for, nos termos da lei, findo esse mandato, exercem as suas funções que têm na sua vida particular. Os juízes são nomeados numa exclusividade absoluta numa carreira. Portanto, é isto que está em causa, é a exclusividade, não é a soberania. Mas a questão da exclusividade é hoje discutida em vários fóruns e há alguns países sobre a dimensão constitucional da exclusividade no seu reflexo salarial e remuneratório dos juízes em relação aos outros órgãos de soberania, nomeadamente dos parlamentos. E chamo a atenção para um acórdão que tem um mês do Tribunal Constitucional italiano, que veio exatamente declarar inconstitucionalidade o Orçamento de Estado de 2011 de Itália em relação aos cortes aplicados aos juízes na Itália e exatamente sobre esta questão da exclusividade. E, portanto, é um processo de fiscalização sucessiva, que só aconteceu agora, por via da intervenção de vários tribunais, mas a decisão do Tribunal Constitucional é recentíssima, tem 2 ou 3 meses, talvez nem tanto, acho que nem tem, tem um mês.
Início de outubro,
exatamente, obrigado. E, portanto, que veio tocar na Itália, que é um estatuto semelhante ao nosso, exatamente sobre a questão da exclusividade. E é aqui na questão da exclusividade que eu acho que nós, de uma vez por todas, temos que, não é agora, certamente, neste orçamento, mas provavelmente num futuro, atentar, em linguagem económica, este é o nosso core business, é a exclusividade. Nós somos, e não podemos desempenhar mais nenhuma função, nem iremos desempenhar. Aliás, algum juiz que o queira fazer tem que pedir a cessação das suas funções para desempenhar essas funções. E, portanto, gostaria de salientar isto, esta dimensão. Quanto à outra questão que o Sr. Deputado referiu, que isto toca a todos e que resulta do país, nós compreendemos isso, Sr. Deputado. Não temos nenhuma dúvida disso. Aliás, enfim, quando no primeiro tópico do nosso orçamento referimos essa matéria, insisto, nós só tocamos nesta matéria porque há limites para a garantia da independência, insisto, com a independência financeira, que nós não temos no nosso estatuto, mas outros estatutos têm. Há que assegurar aos juízes uma independência financeira suficiente para que a sua independência no ato de julgar seja efetiva. E é isto que a independência não é apenas um conceito normativo, tem um conteúdo, e tem um conteúdo por via da independência financeira. Era isto que queria, no fundo, salientar. Finalmente, quanto à questão da inconstitucionalidade. Queria dizer o seguinte, Sr. Deputado, respeitando novamente a sua posição, que é absolutamente legítima, nós também não dizemos que nem declaramos a inconstitucionalidade. Nós alertemos e temos dúvidas sobre esta inconstitucionalidade. Mas, para que não fiquem dúvidas, nós já o dissemos nos outros orçamentos, já o dissemos perante outras leis que aqui passaram e foram aprovadas no Parlamento, e lembro-me uma lei de 2008 que foi declarada inconstitucional pelo Sr. Presidente, pelo Tribunal Constitucional, após a intervenção do Sr. Presidente da República, a propósito da funcionalização do Estatuto dos Juízes na altura, que foi declarada inconstitucional depois de ter sido suscitada as nossas dúvidas sobre isso e que o Parlamento aceitou na altura e o Sr. Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional para apreciar. E, portanto, a nossa dimensão aqui é exatamente a mesma, é suscitar as dúvidas sobre isto. Dúvidas que tivemos também no ano passado em relação ao Orçamento de Estado de 2012 quanto ao subsídio de Natal e de férias. Também as dissemos. E, portanto, é essa a nossa dimensão. Nós não declaramos inconstitucionalidade, nem pedimos ao Tribunal Constitucional para declarar isso. Obviamente, nós não sabemos muito bem onde é que nos mexemos. Agora, alertamos para as situações de algumas normas que nos parecem inconstitucionais. E é essa a dimensão que eu queria sublinhar. E mais nada. Dando, obviamente, total liberdade, dando e respeitando a total liberdade que se tem para decidir sobre esta matéria. Mas queria agradecer as suas perguntas, foram absolutamente pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora pelo Partido Socialista ao Sr. Deputado Luís Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Doutores Juízes, queria cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, em primeiro lugar, realçar o parecer que enviaram aqui para a Assembleia da República, que me parece um parecer aprofundado e bem fundamentado, bem construído, e digamos assim, uma boa advocacia dos vossos propósitos, não é? Porque os juízes também são advogados, de algum modo. Aliás, podem ser, mesmo no exercício das suas funções, advogados em causa própria ou de parentes mais próximos. E, portanto, neste parecer, os juízes mostram que também são capazes de ser bons advogados. Queria dizer que nós, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos ponderando, naturalmente, contextualizadamente, mas ponderando todas as questões que são postas no vosso parecer. Elas todas merecerão a nossa análise e, naturalmente, terão o nosso posicionamento no contexto das decisões que iremos tomar aqui na especialidade, nas decisões sobre o Orçamento do Estado, para o ano 2013. E, dentre essas, devo dizer que talvez mais me tenha impressionado, é a questão que colocam relativamente ao trabalho tido como suplementar na questão dos turnos que os juízes fazem. Parece também uma questão aqui levantada e que deve merecer a análise da Assembleia da República. Entre outras questões que são postas, uma questão que eu gostava ainda de pôr é o seguinte. Em relação à utilização gratuita dos transportes coletivos que os juízes têm direito dentro da circunscrição onde estão colocados, gostava de saber se o doutor tem noção do grau de utilização disto. Né? Se isto é uma coisa hoje em dia ainda muito utilizada ou se é residualmente utilizada por parte dos seus magistrados. Estamos a falar dentro da circunscrição onde eles estão colocados. Depois, há uma outra questão que gostava de lhe colocar, que não vem referida no parecer, nem foi aqui ainda hoje referida, mas que envolve, parece aí, alguma polémica. Gostava de saber a sua opinião, se puder dar, que é sobre a questão dos magistrados jubilados. Porque a proposta do Orçamento do Estado para 2013 tem uma norma que não é igual à que estava no Orçamento, que foi aprovado no Orçamento de 2012, e parece que há aí dúvidas, até alguma polémica, em relação às contribuições dos magistrados jubilados, designadamente quando eles são chamados a exercer efetivamente funções. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, se me puder e quiser dar. Por outro lado, queria-lhe pôr uma questão que tem a ver com propostas que estão ou indiciárias, pelo menos nas grandes opções do plano, também estão agora aqui em discussão na especialidade e no orçamento, que tem a ver com o estatuto e o funcionamento dos magistrados. O orçamento, como sabem, as grandes opções do plano estão-nos a levar no sistema judiciário para, aparentemente, grandes alterações. Não é? O PSD anunciou, quer no seu programa, quer no programa do governo, que tinha como principal a ação a desenvolver no domínio da justiça a estabilidade do corpo legislativo. E depois, o Ministério da Justiça e o Governo.
A estabilidade
do corpo legislativo, do sistema legislativo, não é? E depois, o Governo e o Ministério da Justiça entram a tentar alterar, eu diria até derrubar, tudo quanto é lei, tudo quanto é organização judiciária, e nada ficará de pé. E até já foi agora aqui também anunciado pelo Dr. Marcos Mendes como uma espécie de pitonisa do Governo, não é? Que vai haver uma punção, né, de 500 milhões de euros, incluindo na justiça, e que nós não sabemos exatamente o que é que isso será. Mas o que diz o orçamento e as grandes opções é que o governo prevê alterar o estatuto dos magistrados. Queria saber, Sr. Doutor, se tem alguma informação sobre isto e a opinião sobre esta matéria. E entre essas medidas também está prevista a gestão do sistema judicial por objetivos, que é uma das novidades que vem aqui no orçamento do Estado e nas grandes opções do plano. E agora, isso é o que está escrito, o Sr. Ministro da Justiça verbalmente acrescentou que essa gestão por objetivos servirá também para avaliação dos juízes. E, portanto, Sr. Doutor, eram estas as questões que lhe queria pôr em concreto, reafirmando mais uma vez o gosto que tivemos de perceber o vosso parecer e que ele merecerá a nossa ponderação especificada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Moraes Lopes, queira responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, enfim, por as suas palavras iniciais sobre o nosso parecer. E indo diretamente às suas questões, enfim, salientar aquilo que referiu da sensibilidade do Partido Socialista à questão do trabalho suplementar, julgo que isso é para nós seria uma evidência, porque é importante resolver um problema que neste momento. E nós dizemos isso no parecer, até nem em termos financeiros, não tem nenhuma repercussão. Estamos a falar de algumas centenas de euros por ano, ou alguns milhares, talvez nem tanto. Mas que resolvia um problema a meia dúzia de pessoas concretas, e resolvia um problema, e era de justiça resolvê-lo através desta norma. Quanto à questão da utilização gratuita dos transportes, o Sr. Deputado referiu-me, é muito utilizado. Sr. Deputado, todos os juízes dos tribunais superiores utilizam esta norma, este direito. Porquê? Porque eles se deslocam de um lado para o outro. Basta verificar que a maior parte dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, uma grande parte, vivem no Porto, em Braga, em Coimbra, no Algarve, outros vivem nos Açores, na Madeira, e têm que se deslocar uma vez por semana às sessões ao Supremo Tribunal de Justiça. No caso do Supremo Tribunal de Justiça. No caso do Tribunal de Contas é a mesma coisa, no caso do Supremo Tribunal Administrativo é exatamente a mesma coisa, e no caso dos Tribunais das Relações, que são quatro, em que os juízes se deslocam entre as suas residências e a sede onde está situado o Tribunal da Relação, que é Évora, em Guimarães, Coimbra, Porto e Lisboa. E há colegas, há muitos juízes que vivem, porque são colocados e andam a circular de um lado para o outro, e não há, nem na sede da circunscrição não há casas, não há gabinete, nunca houve, e portanto as pessoas trabalham em casa e deslocam-se uma vez por semana às sessões nos tribunais, circulando nos transportes públicos, no exercício do seu direito de circulação. Essa é uma questão. Mas há outra. Há, por exemplo, os tribunais nacionais, que têm competência nacional de primeira instância, Tribunal Central de Instrução Criminal, Tribunal de Propriedade Intelectual, Execução de Penas. Como sabem, os juízes têm que se deslocar no país ou na zona do país. O caso do Tribunal de Execução de Penas. O juiz de Execução de Penas de Lisboa tem que ir uma vez por semana, ou este 15 dias, à Madeira ou aos Açores, fazer ouvir os presos e apreciar as liberdades condicionais. Isto acontece todos os dias, a utilização disto é uma utilização para o serviço das pessoas e para o serviço dos juízes. Portanto, aliás, isto nunca foi posto em causa no passado, como é óbvio, portanto, porque a lei fala num direito especial, mas é um direito especial, não é um privilégio, é um direito especial para o exercício das funções. Essa é que é a questão. Não é um direito especial para, enfim, outra coisa qualquer, é um direito especial para o exercício das funções. E, portanto, é isso que está aqui em causa e é, efetivamente, muito utilizado, sobretudo e, essencialmente, nos tribunais superiores, em todos os tribunais superiores. Quanto à questão dos magistrados jubilados, eu julgo que a dúvida surgiu, peço desculpa por uma, eu diria, imprecisão jornalística. Não há, e por isso é que nós não necessitávamos isso no parecer, os juízes jubilados têm um estatuto igual aos juízes no ativo, têm exatamente os mesmos cortes que têm os juízes no ativo, sempre o tiveram no passado e, portanto, aquilo que no orçamento é dito em relação aos juízes no ativo é exatamente aplicável aos juízes jubilados, por isso é que não há nenhuma exceção. Aquilo que um jornal esta semana referiu, enfim, provavelmente não percebeu bem o estatuto, que disse que havia uma diferenciação entre os aposentados, é evidente que há uma diferenciação entre os aposentados porque há um estatuto diferenciado. Os jubilados, como o Sr. Deputado sabe, têm exatamente os mesmos direitos e deveres. Um jubilado não pode exercer qualquer outro tipo de função. O jubilado, se quiser exercer outro tipo de função, tem que fazer cessar o estatuto e tem que passar a ser aposentado, e aí já pode desempenhar, e aí será sujeito aos cortes dos aposentados. Portanto, o estatuto é exatamente o mesmo, e é isso que está em causa. Portanto, julgo que aqui não há polémica nenhuma, e tanto não há que nós não a suscitamos, porque entendemos que já no passado houve, agora, felizmente, não há. Quanto às grandes opções do plano, enfim, isto é uma matéria sensível e é uma matéria que eu acho que nós gostaríamos de discuti-la aprofundadamente, provavelmente não será hoje aqui, não teremos tempo, nem será esta a razão, porque isto nos preocupa, sobretudo nos preocupa, e vou ser muito, muito claro, o facto de nós, eu diria todos os anos, na altura do orçamento, e quando há orçamentos retificativos, na altura dos orçamentos retificativos, temos que vir à Assembleia da República, às vezes, discutir questões desta natureza. Se nós tivéssemos um estatuto densificado constitucionalmente, como existe noutros países, estas questões não eram suscitadas. Nós não queremos ter um estatuto de privilégio, queremos ter um estatuto densificado constitucionalmente e que não haja necessidade de sistematicamente andarmos a ser confrontados com alterações pontuais a normas estatutárias que deveriam servir para garantir a independência e garantir o exercício de uma função de soberania, mas com a exclusividade, como há pouco referi. Aliás, permita-me que lhe diga isto, eu faço parte das duas associações europeias que referi e, por essas razões, tenho que ir muitas vezes a reuniões internacionais com colegas. E há muitos colegas na Europa, sobretudo na Europa, que ficam surpreendidos por o facto de nós andarmos sempre a discutir estas coisas. Mas vocês não têm um estatuto blindado constitucionalmente sobre estas matérias? Não temos. Eu faço-lhe referir que, por exemplo, há constituições que impedem, na própria Constituição, a diminuição do rendimento dos juízes. Constituição americana, Constituição brasileira, e não é por uma questão de privilégios, é por uma questão de garantia de um estatuto constitucional dos juízes. E, portanto, em relação a isso, o que eu queria referir é o seguinte, fala-se efetivamente de uma alteração dos estatutos dos magistrados, nós não sabemos o que é que vai acontecer, gostaríamos que isto fosse, enfim, feito de uma forma O que sabemos sobre isto é que seria, ou que sabemos porque nos foi dito pela Sra. Ministra, é que será uma alteração minimalista em função da lei da organização judiciária que irá ser feita. Que nós já temos conhecimento do parecer, que foi agora, do projeto que foi agora apresentado. É a única coisa que sabemos, não lhe posso dizer rigorosamente mais nada, porque não sei mais nada. E, portanto, estamos à espera, nem temos nenhum parecer sobre isto, nem nenhum projeto sobre isto. E gostaríamos que isto fosse, efetivamente, que não tivéssemos sempre que andar nas bocas do mundo por causa dessas matérias, porque nós queremos é, eu diria, recato e que nos deixem desempenhar as funções com toda a tranquilidade, com toda a independência. Quanto a isso, aplica-se também à estabilidade do corpo legislativo. Era importante haver um corpo legislativo estável, mas isso são as opções políticas, eu sobre isso permita-me que não comente. Só digo que era importante haver uma estabilidade do corpo legislativo. Também acho que sim, e temos referido isso. Finalmente, quanto à questão da gestão por objetivos, aqui há também algum ruído, porque o que se veio, o que está neste parecer que foi agora sujeito que está em discussão pública e que nós estamos, projeto, e que nós estamos a analisar, é no fundo algo que já existe na prática e que já existe nas comarcas experimentais que estão em funcionamento. Passo a citar Braixo, Voga, Lisboa, Oriente e Alentejo Litoral. Isto já existe, mais coisa, menos coisa, portanto há aqui umas alterações que nós obviamente vamos ter que discutir, mas este princípio já existe, portanto não há aqui nada de novo. Não vamos criar ruído onde ele não existe. Há isto que está em funcionamento, agora há aqui umas alterações que nós estamos a estudar neste momento e que oportunamente iremos apresentar o nosso parecer, mas não há aqui, enfim, não se queira criar ruído onde ele não existe, e sobre isto julgo que há mais ruído do que propriamente efetividade de alterações. Finalmente, conto uma coisa que referiu e que a isso preocupa muito, e que referiu há pouco sobre um corte de 500 milhões da Justiça, eu também me preocupo porque não sei muito bem como é que isso vai acontecer, mas enfim, vamos esperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora a palavra pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor José Moraes Lopes, é também para nós um prazer e, portanto, permita-me desde já cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a sua presença e realçar a importância dos seus pareceres enquanto Associação Representativa dos Juízes Portugueses para os trabalhos que temos vindo a desenvolver na Assembleia da República. Eu compreendo naturalmente as preocupações manifestadas, que são legítimas quanto à questão dos cortes remuneratórios aplicados ao vencimento dos juízes, cortes que todos nós bem sabemos se inserem no contexto de um esforço que é um esforço nacional. Todavia, permita-me também dizer que também considero que não devemos afirmar existir, desde logo, uma relação direta entre estes cortes e a independência dos magistrados, decorrente, nomeadamente, da própria exclusividade. Acho também muito plausíveis as observações que colocou e, aliás, a solução que se encontra no seu parecer quanto à questão do suplemento remuneratório por serviços urgentes. E exatamente na mesma linha, gostaria de lhe perguntar no que se refere às ajudas de custo, consegue, enfim, encontrar uma solução que seja uma solução que vá ao encontro, da mesma forma que o foi, no caso, o suplemento remuneratório dos interesses dos juízes. E, por fim, não consigo, naturalmente, deixar de fazer, na verdade, é esta a principal pergunta que lhe deixo, e não consigo deixar de fazer uma pequena referência à questão da estabilidade legislativa, que é, aliás, algo, um bem que todos nós, penso eu, desejamos e que foi ali tão bem apontada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Pita Mancha. Naturalmente que todos nós desejamos estabilidade legislativa, julgo que para a própria magistratura isso é essencial, mas todos nós sabemos que estas reformas se inserem no quadro de uma reforma mais profunda, no quadro de um memorando para o qual o Partido Socialista teve particular responsabilidade e que se enquadra nos tais três pilares que eu espero que o Partido Socialista não esqueça, de consolidação orçamental, de estabilidade financeira e de reformas estruturais. Ora, a justiça insere-se claramente neste quadro das reformas estruturais e não é possível procedermos a reformas estruturais sem naturalmente também avançarmos com algumas reformas e com algumas novas leis nesta matéria. Sr. Doutor, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões e pela sua observação inicial, que agradeço em nome da Associação. Só respondendo-lhe rapidamente, enfim, há uma pergunta e a duas afirmações. O Sr. Deputado disse que não devemos inferir uma relação direta entre os cortes e a independência. Sr. Deputado, obviamente que em termos abstratos eu estou totalmente de acordo consigo e obviamente nós nunca dissemos que há uma relação direta entre os cortes que são feitos para irem atingir a independência dos juízes, como é óbvio. Agora, o que acontece é que, Sra. Deputada, essa é a realidade. Nós, quando temos uns cortes de determinado montante acrescidos a outros que nós referimos e que depois vão repercutir no dia-a-dia de quem exerce funções, aí somos confrontados com os factos. E os factos é que há hoje situações complicadas. E essas situações complicadas podem pôr em causa, ou podem vir a pôr em causa, a independência financeira dos juízes, que é uma coisa que nós não podemos aceitar. E, portanto, é nesse sentido que nós fazemos essa afirmação. Ou seja, há que ver em concreto, e há que respeitar em concreto, essa, e há que salvaguardar em concreto a independência financeira, porque isto não é apenas um conceito. Enfim, não vou contar a história que já lhe contei numa outra ocasião, nomeadamente do grupo parlamentar, a propósito do conteúdo da independência dos juízes quando são confrontados com cortes financeiros graves e aquilo que aconteceu noutros países, infelizmente, mas é essa situação muito concreta que gostaria de salientar. Quanto à questão das ajudas de custo, eu enfim, tentámos fazer o mesmo que fizemos em relação à questão suplementar, não é fácil porque também não somos legisladores. Salientamos aqui a necessidade, eventualmente, de criar um regime efetivamente especial, que seja mais ou menos igual ao dos outros servidores públicos, ou das pessoas que prestam públicas, mas que seja especialmente atendido aos juízes, nomeadamente pondo no estatuto, e, portanto, aí o problema ficaria resolvido. Poderemos tentar desenhar uma outra proposta, mais aprofundadamente sobre isto, mas, enfim, poderemos fazê-la chegar ainda a tempo da finalização do orçamento sobre essa matéria. Quanto à questão da estabilidade legislativa, enfim, apenas isso, era bom que houvesse estabilidade legislativa, embora as coisas às vezes tenham que mudar, como é hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Passava agora a palavra pelo PCP ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar também por cumprimentar o Sr. Dr. Moraes Lopes, o Sr. Dr. Nuno Coelho e o Sr. Dr. Maria José Costeira, a representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, agradecer o contributo que deram nesta audição relativamente a aquilo que são os impactos que este orçamento pode ter no exercício das funções judiciais e, sendo certo que a maior parte das questões não é nova, já anteriormente se colocou noutros orçamentos de Estado, a verdade é que mesmo aquelas que são novas não são de natureza distinta das antigas e portanto, eu julgo que não haverá também grande dificuldade por parte dos grupos parlamentares de compreenderem aquilo que está em questão. E eu queria sublinhar, em primeiro lugar, uma questão que me parece uma questão importante para a análise daquilo que nos disseram nesta comissão e que tem que ver com a opção profundamente errada que tem sido feita não só neste Orçamento de Estado, nesta proposta de Orçamento de Estado para 2003, mas já em anteriores propostas de Orçamento de Estado, de ir buscar às remunerações e ir buscar aos rendimentos do trabalho as verbas necessárias para que, por via do Orçamento de Estado, se possam resolver problemas do capital financeiro e da banca em particular. Essa opção política é uma opção política em relação à qual o PCP sempre manifestou a sua discordância e continuamos a estar frontalmente contra a esse tipo de opções que obrigam as pessoas, quem vive do seu trabalho, a pagar com os seus rendimentos os devaneios do capital financeiro ao longo de anos. E, portanto, temos uma divergência de fundo em relação ao corte das remunerações e ao roubo dos salários, seja ele feito por que formas for. E é precisamente esse o enquadramento em que queríamos interpretar as palavras que aqui nos disseram. Obviamente que os senhores dirão aquilo que quiserem, com uma perspectiva muito clara em relação à forma como entendem que esses cortes remuneratórios são impostos e com as consequências que eles têm. Mas a interpretação que nós fazemos destas posições que assumiram é uma interpretação que tem um duplo sentido. Por um lado, eles contribuem para tornar ainda mais clara a injustiça e a inadmissibilidade destas opções políticas de corte nos salários e de roubo nas remunerações que estão a ser impostas à generalidade dos portugueses, e por outro lado, e esta não é uma dimensão de menos importância, dão também a noção do impacto que esses cortes têm relativamente ao exercício concreto das funções judiciais que em causa estão. E, Sr. Dr. Juiz Moraes Lopes, queria dizer-lhe que, da nossa perspectiva, não serão certamente as exceções ou a criação de regimes excepcionais que permitirão, de uma vez por todas, resolver o problema das injustiças nos cortes, mas os contributos que aqui nos deram dão-nos uma dimensão dos impactos específicos que estes cortes têm nos exercício das funções judiciais e, portanto, contribuem, do nosso ponto de vista, para que, também do ponto de vista da resolução do problema de fundo, o problema possa ser resolvido, ou seja, não por via da criação de regimes excepcionais, mas de uma vez por todas, pela recusa dos cortes nas remunerações, dos cortes nos salários, dos roubos dos rendimentos que estão a ser impostos aos portugueses, que a situação possa ser, uma vez por todas, resolvida. E queria dizer-lhe que, sem perder de perspectiva essa posição de fundo e essa perspectiva de fundo que temos quanto à resolução do problema, queria dizer-lhe que, obviamente, do nosso ponto de vista, acentuam-se as preocupações que temos vindo a manifestar em relação aos impactos específicos no exercício das funções judiciais. E gostaria de colocar até a questão com uma formulação mais concreta. E colocava nestes termos. Um juiz, será que um juiz, alvo de um processo de execução movido por uma instituição bancária, porque, entretanto, por força da sua perda de rendimento, deixou de pagar a prestação bancária, situação à qual estão hoje sujeitos muitos milhares de portugueses. E, portanto, em relação a isto, não há exceção em relação aos juízes dos restantes portugueses. Um professor, um médico, um enfermeiro, um funcionário da Segurança Social que viu os seus rendimentos reduzirem-se e que não está em condições hoje de pagar a sua prestação ao banco, a prestação da aquisição de uma habitação, por exemplo, está sujeito exatamente às mesmas consequências. E a questão que eu coloco é se um juiz sujeito a uma ação de execução movida por uma instituição financeira decidirá com isenção e imparcialidade uma ação que tenha para decidir em que esse banco é parte. A questão que coloca é esta. Ou seja, se esta circunstância, coloca ou não, circunstâncias concretas de pressão sobre os magistrados judiciais, sobre os magistrados do Ministério Público, sobre quem tem que exercer funções em nome do Estado e no exercício de poder de soberania, se está ou não pressionado e condicionado nas suas condições de isenção e imparcialidade para decidir dessas ações. E é certo que estas preocupações colocar-se-ão de forma generalizada em relação a todos aqueles que, sendo servidores do Estado, sendo funcionários públicos, assistem a uma perda de rendimentos. Obviamente que se coloca em diferentes dimensões. E só para não sair do âmbito da esfera do sistema judicial, estas preocupações colocam-se em relação aos juízes, colocam-se também em relação aos magistrados do Ministério Público, colocam-se em relação aos notários e aos conservadores no exercício das suas funções, colocar-se-ão também em relação aos funcionários judiciais, este tipo de preocupações genéricas. Em concreto, em relação às funções judiciais, a preocupação que se nos levanta é se estas preocupações colidam ou não com aquilo que são aspectos estruturais do exercício das funções judiciais, nomeadamente a isenção e a imparcialidade. Porque eu quero dizer isto, Sr. Moraes Lopes, tenho dúvidas que um magistrado nestas condições que acabei de descrever, executado por uma instituição financeira, de facto tenha condições para exercer com isenção e imparcialidade uma ação em que essa instituição financeira seja parte. Tenho muitas dúvidas. E isso levanta um problema que não é um problema daquele magistrado em concreto. É um problema dos cidadãos. Dos cidadãos, em primeiro lugar, daqueles cidadãos que estão envolvidos em ações em que essas instituições financeiras possam ser parte, mas dos cidadãos em geral. E, portanto, essas preocupações, obviamente, são preocupações que têm aqui contornos ainda mais preocupantes. Digo, uma vez mais, para que não fiquem dúvidas, que, do nosso ponto de vista, o problema não se resolve com a criação de exceções. Resolve-se com a rejeição pura e simples desta lógica e destas opções políticas que vão buscar aos rendimentos do trabalho os meios necessários para que o Estado possa suportar os buracos criados pelas instituições financeiras e que não são problemas do Estado, são problemas das instituições financeiras que deviam ser por elas resolvidas e não por via dos salários de quem quer que seja, sejam funcionários públicos, sejam magistrados judiciais. Concretamente, gostava de colocar duas questões. Uma, eu registro positivamente as palavras que aqui foram ditas pelos senhores deputados das bancadas que apoiam o Governo em relação à consideração dos turnos como trabalho extraordinário ou não. Porque julgo que, esta pergunta vou colocá-la presumindo já qual vai ser a resposta, e espero que assim seja, sabendo se eventualmente estas normas relativamente à compensação do trabalho por turnos vierem a ser efetivamente consideradas no orçamento de Estado como trabalho extraordinário, se da parte dos juízes portugueses está em equação deixarem de o fazer. Porque trabalho extraordinário é coisa que qualquer trabalhador pode recusar-se a fazer, e sendo certo que os turnos, o trabalho por turnos a que os magistrados estão obrigados a fazer, estão obrigados a fazê-los por respeito, e vou concluir, Sr. Presidente, por exigência de respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, parece-me que os magistrados judiciais não poderão recusar-se a fazer estes turnos e, portanto, é um argumento que sobrepesa para não considerar este trabalho como trabalho extraordinário. E, para terminar mesmo, Sr. Presidente, uma pergunta muito concreta, que é, nós vamos sabendo dos impactos que estas medidas de corte vão tendo, de cortes remuneratórios vão tendo na vida dos portugueses, e gostava de saber se, em relação à perspectiva que tem a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, se nos podem deixar aqui alguma noção genérica, não estou a pedir ilustração com exemplos concretos da situação de alguns magistrados, mas se nos podem deixar uma caracterização genérica daquilo que é a situação hoje na realidade da vida dos magistrados judiciais e dos impactos que estes cortes têm tido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Moraes Lopes, quer responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Eu começo por lhe responder imediatamente à segunda questão. E para ser muito claro, para dizer que não, como é óbvio. Nós, seja qual for a decisão deste Parlamento sobre esta questão do trabalho extraordinário, já o dissemos no passado e vamos continuar a dizer, nós garantimos sempre, e é esse o nosso dever, os direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, seja com o pagamento do trabalho extraordinário ou não, seja com aquilo que nós entendemos e que julgo que é elementar, porque no nosso entendimento não é correto o que se está a fazer nesta matéria, nós iremos continuar a ouvir as pessoas ao sábado à tarde, às vezes ao domingo, enfim, cumprindo aquilo que a Constituição manda, que é garantir os direitos das pessoas a serem ouvidos no prazo de 48 horas por um juiz. Isso estará sempre garantido da nossa parte, como é óbvio. Em relação à questão que o Sr. Doutor referiu sobre o impacto dos cortes específicos no exercício concreto das funções judiciais, enfim, eu insistia nesta questão que tem a ver com a dimensão prática das coisas e a dimensão prática dos institutos, nomeadamente da independência financeira das pessoas no exercício das suas funções concretas. É evidente que, se há um juiz que tem um problema financeiro, é evidente que o juiz, quando decide uma matéria, poderá estar mais ou menos consciente ou inconscientemente com uma situação dessa natureza sobre a sua cabeça, digamos assim, mas no exercício das suas funções é evidente que ele vai exercer a sua função com isenção e com imparcialidade. A questão está, e aí é que entramos quer nessa, quer na última questão que me referiu, está no problema que se começa a passar e na sensibilidade que nós temos para estas questões. Nós tivemos já há 8 dias uma Assembleia, um Conselho Geral no Porto, da Associação dos Juízes Portugueses, vamos ter amanhã uma Assembleia Geral. E a questão, ouvindo os colegas todos e as situações concretas, nós temos situações, eu diria, que nos começam a preocupar, situações concretas de pessoas que têm as suas vidas e que, como outros cidadãos portugueses têm, mas que no exercício das suas funções têm que se deslocar muitas vezes enormes distâncias, porque é assim, nós, como sabe, nós de volta em meia mudamos de sítio, de ano a ano, praticamente, sobretudo na primeira instância, as pessoas hoje estão em Alfândega da Fé, amanhã estarão em Vila Real, depois estarão no Algarve, e, portanto, têm que adequar a sua vida a esta realidade. São pessoas que têm filhos, são casadas ou não são, e, portanto, há situações concretas que começam, eu diria, a perturbar a independência destas pessoas. E isto faz sentir. E, portanto, quando, enfim, chegamos a um estado em que os nervos começam a vir à flor da pele, é complicado. E é aqui que se vê, efetivamente, a importância da independência financeira dos juízes. E é isso que as normas internacionais querem assegurar. Porque as normas internacionais e os nossos estatutos, quando falam nesta matéria, falam nisto porque, em concreto, isto acontece. Acontece noutros países, como o doutor também sabe, em que os ordenados dos juízes eram tão baixos que, enfim, implicavam depois outro tipo de atividades para contrariar essa diminuição de rendimentos, coisas que nós não podemos fazer, nem queremos fazer. Nós não temos capacidade nenhuma, nem queremos, a nível do nosso estatuto, ter a possibilidade de ir contrariar a diminuição de rendimentos por via de outras atividades. Por isso é que somos e que temos uma exclusividade absoluta para garantir os direitos das pessoas de uma forma livre. Para que não haja condicionamentos quando estamos a decidir um caso de um banco A ou de um banco B, que por acaso é aquele que tem a hipoteca da nossa casa. Enfim, e portanto, é isso que nos dá a independência. Mas essa independência tem que ter um conteúdo remuneratório. E é isso que nós dizemos que, enfim, com este orçamento, com estas normas, poderão efetivamente estar em causa.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então ao deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Doutor Juiz José Moraes, Lopes, e na sua pessoa a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Dizer, em primeiro lugar, que agradecemos a forma ponderada como fizeram o parecer que entregaram à Comissão. Tem alguma matéria que nós utilizaremos também como propostas para o Orçamento de Estado e, não querendo repisar alguns dos pontos que já foram debatidos, porque a audição não começou agora, e dizer que acompanhamos muitas das reflexões que foram feitas. Mas ficamos preocupados particularmente com o ponto que tem sido fundamental desta audição, que é a questão da independência dos juízes e como este orçamento coloca em causa essa independência. Nós percebemos que não está em causa, e eu acho que isso tem que ficar completamente claro, nenhum tipo de chantagem ou de ultimato. E nós compreendemos bem a forma ponderada como foi transmitida a mensagem, porque não dá a entender isso. Isso para nós é importante também, porque não se trata assim de uma defesa corporativa, mas de uma defesa do interesse da justiça e da defesa da justiça para todos os portugueses. Isso é relevante, particularmente quando nós conseguimos olhar para outros países da União Europeia, também eles, sobre a capa do resgate, mas sentindo-se reféns de políticas que estão a destruir as economias e os países, e vemos que as dificuldades que hoje estão a ser aqui levantadas são a realidade que outros já enfrentam no dia-a-dia, falo, por exemplo, do caso da Grécia. E por isso tomamos como importantes estas palavras e como um alerta importantíssimo para o futuro do país, num do que é os seus pilares fundamentais, que é a justiça. Mas permita-me agora interpretar e acompanhar aquela que foi a expressão de preocupação sobre as inconstitucionalidades que possam existir neste Orçamento de Estado. Ao contrário do que foi aquela intervenção feita há minutos pelo PSD, que dizia que não tinham qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade deste Orçamento de Estado, eu devo dizer que também não tinham qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade do Orçamento de Estado de 2012 e, no entanto, o Tribunal Constitucional disse que havia inconstitucionalidades lá indicadas. Devo dizer-lhe que, da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, há manifestas preocupações sobre o que nós consideramos serem inconstitucionalidades neste Orçamento de Estado. Há vários exemplos que lhe poderia dar, desde aquele que é o princípio de confiança no sistema fiscal, o princípio também da capacidade contributiva para esse sistema fiscal, ou até o princípio da igualdade, o princípio de confiança na segurança social. Há diversos princípios constitucionais que nós consideramos que estão em causa com este Orçamento de Estado. E por isso já anunciamos que, da nossa parte, no que conseguirmos fazer, tudo faremos para levar ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização sucessiva, porque é esse o espaço de trabalho que existe aos deputados nesta fase. Mas não cansaremos, até à votação final global, de propor alternativas e de pugnar para que essas alternativas alterem de forma drástica esta que é a construção de um Orçamento de Estado que tem como base o cortar. Corta no que são as remunerações, no que são os salários, corta no que são as pensões, corta, corta, corta e não deixa pedra sobre pedra no que são o que é a realidade do regime que nós vamos vivendo. E eu gostava de pedir uma opinião, e eu sei que é uma opinião, não é nada vinculativo do ponto de vista da opinião jurídica, mas sim uma opinião sobre a forma como os juízes olham até para este insistir de um governo em algo que já foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional anteriormente. Porque do nosso ponto de vista, e já lhe deixo em cima da mesa a nossa opinião, trata-se de uma tentativa de mudar o regime democrático. Nota-se que o Tribunal Constitucional é visto como um empecilho para as vontades económicas do governo e há aqui uma tentativa de criar até pressões para o próprio Tribunal Constitucional, como diversos ministros têm feito, incluindo o próprio Primeiro-Ministro. Nós consideramos isso inaceitável. Há um pilar fundamental no regime democrático que é a Constituição e que, cuja obrigação do Tribunal Constitucional tem é defender essa Constituição. E quanto a isso não temos qualquer dúvida e não achamos que a Constituição possa ser suspensa ou colocada na gaveta face a outros interesses que qualquer governo possa ditar ou possa dizer que são mais relevantes. Há dias dizia nesta Assembleia o Sr. Primeiro-Ministro que a Constituição era muito bonita, esta é a minha forma de colocar a ideia, era muito bonita, mas em si próprio não defendia nada. O que defendia era um país que pudesse sustentar essa Constituição. Nós achamos que é exatamente o contrário. O país tem a obrigação de sustentar a Constituição e não há realidade que possa colocar a Constituição na gaveta, a não ser que os cidadãos digam que querem ver revista a Constituição. E esta é, para nós, um pilar fundamental da forma como olhamos para o regime democrático, como olhamos para a lei mais fundamental desse regime democrático, que é a Constituição, e como olhamos para os direitos que essa Constituição defende. E, dito isto, dizer-lhe que, da parte do Bloco de Esquerda, terão o acompanhar de várias das questões que cá trouxeram, particularmente no que se trata à relação que este Orçamento de Estado tem com a revogação de normas do Estatuto dos Magistrados. Da nossa parte, efetivamente, acompanhamos a preocupação de forma e a preocupação de conteúdo. Eu penso que as duas são relevantes, porque a preocupação de forma não é a primeira vez que se tenta fazer uma coisa dessas. Demonstra que muitas das vezes o Orçamento de Estado é uma capa para a legislação que não é orçamental, que não deveria lá estar e que, no entanto, é colocada lá como forma até de passar por outros espaços de diálogo e de debate e de construção legislativa. E por isso acompanharemos essa, tal como as reflexões que trouxeram sobre as ajudas de custos e suplementos remuneratórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Moraes Lopes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, enfim, não me fez qualquer questão, de qualquer maneira pediu uma opinião, eu sobre isso permitia-me apenas dizer-lhe o seguinte: as nossas posições quanto a essa matéria da constitucionalidade estão claras no parecer que enviámos e queríamos só apenas referir uma outra questão. Nós, até por, não diria de formação, mas por formação profissional e por princípio, jurámos defender a Constituição quando tomamos posse no exercício das funções e aplicámos-la todos os dias e, portanto, para nós a Constituição é algo que efetivamente nos merece todos os dias, no exercício das nossas funções, o maior respeito. E, portanto, quando o Tribunal Constitucional se debruça sobre determinado tipo de normas, como aliás aconteceu no passado, e quando faz um juízo sobre determinado tipo de normas, nós cumprimos-las, mesmo quando essas normas sejam, enfim, não nos sejam muito favoráveis, no sentido, como sabe, muitas vezes nós aplicamos uma norma, essa norma é suscitada à inconstitucionalidade, o Tribunal Constitucional derroga ou aplica essa norma, declara essa norma inconstitucional e nós vamos ter que decidir em conformidade com essa decisão. E cumprimos. E, portanto, é assim o sistema democrático e o Estado de Direito é isso mesmo. E, portanto, nós, sobre esta matéria, o que queríamos também é que a decisão do Tribunal Constitucional de junho, sobre esta questão concreta, fosse claramente interpretada nos termos em que ela está e fosse cumprida. Mais nada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar de uma segunda ronda. Então, tem a palavra, Sr. Deputado. Na segunda ronda, os grupos, a resposta será em conjunto às várias questões formuladas, como é de regra nesta comissão. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser, tentar ser muito sucinta por ser a segunda ronda. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, saudar os representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, saudar o vosso parecer pela clareza e pela profundidade. Queria apenas complementar as palavras do meu colega, dizendo que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista olha para este Orçamento de Estado, como já foi publicamente revelado, e, portanto, nós não acompanhamos, naturalmente, esta desvalorização salarial geral dos trabalhadores, que resulta no empobrecimento do país, com as consequências que já foram amplamente discutidas e não vale a pena desenvolver. Mas, realmente, hoje estamos aqui com representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E é verdade que os juízes não são funcionários públicos como outros quaisquer. E eu queria frisar este ponto, porque, a não ser assim, o vosso estatuto não era reserva absoluta da Assembleia da República, nos termos do artigo 164, e não estava sujeito a uma maioria reforçada. E, por isso mesmo, penso que é de evitar, já foi feito no passado e é feito agora, quaisquer manobras formais no sentido de desvirtuar o estatuto dos magistrados através dos chamados cavaleiros orçamentais, ou seja, introduzindo normas no Orçamento de Estado que alteram o vosso estatuto, que devia ter uma unicidade própria, unicidade essa que lhe confere a dignidade que a Constituição quis mesmo que tivesse, ou não estariam inseridos nessa linha da reserva absoluta da Assembleia da República, e talvez as coisas fossem mais claras e, ao mesmo tempo, mais assumidas. E é por isso que o vosso parecer acaba por trazer à luz muitas questões, como aquela questão das horas extraordinárias, não é? Que talvez não se confundissem se as normas estivessem corretamente inseridas nas leis que dizem respeito às matérias para as quais elas estão destinadas para legislar. E por isso, quando o Sr. falou no Estatuto Constitucional dos Magistrados, eu percebo a sua ideia, porque é uma ideia que aparece como defesa do que vem acontecendo ao desrespeito por esse mesmo Estatuto. Embora eu ache que um Estatuto Constitucional amplamente densificado na Constituição fosse difícil de defender, e eu entenda que a Constituição, através da previsão de uma lei própria para esse mesmo estatuto e depois com as outras normas que dizem respeito, naturalmente, à função judicial, daí resulta implicitamente o conjunto daquilo que seria normal, mas que depois da prática não é respeitado. Depois queria reforçar a ideia de que, se é verdade que todas as pessoas estão a ser sujeitas, todas, enfim, não todas, mais umas do que outras, a sacrifícios muito pesados neste Orçamento de Estado, na linha do Orçamento de Estado 2012, mas em dobro e com a mesma receita, não há dúvida de que a independência financeira dos magistrados, ou mesmo dos juízes, para falar dos juízes, a independência financeira dos juízes é constitucionalmente um subprincípio da independência dos juízes. Isso é incontestável, precisamente por tudo aquilo que disse, por tudo aquilo que não podem fazer, etc. E, portanto, tudo aquilo que foi expresso no parecer será, obviamente, alvo de análise profunda por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E eu queria apenas acrescentar, no que diz respeito ao entendimento do deputado Hugo Velosa, que há deputados que gostam muito de opinar acerca da constitucionalidade, que já há bastante tempo, na Europa, quando ainda éramos uma ditadura, já era claríssima a ideia que somos uma sociedade aberta de intérpretes no que toca à Constituição, e, portanto, fazem bem todas as pessoas que entendem que há inconstitucionalidades em determinadas leis em fazerem-se ouvir, mesmo que depois não sejam os decisores finais. E é bom recordar que todos os juízes, todos os dias, julgam normas inconstitucionais e desaplicam normas. Portanto, a decisão não é apenas do Tribunal Constitucional. No que toca à inconstitucionalidade destas normas do orçamento e, eventualmente, de outras, estou de acordo com o que está inscrito no parecer e, naturalmente, assim como fiz parte do requerimento do ano anterior, isto não é pressão nenhuma, é uma tomada de posição, se não houver fiscalização preventiva, Lasta Arena sucessiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum senhor deputado pretende usar a palavra em segunda ronda? Então, Sr. Dr. Moraes Lopes, para um comentário final para encerrarmos esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Muito obrigado pelas suas palavras, que eu obviamente não comento. Só queria salientar uma coisa que disse, porque a Sra. Deputada tocou na essência da questão da independência. A Sra. Deputada disse tudo aquilo que não podem fazer. Eu acho que é preciso, uma vez por todas, as pessoas perceberem, os cidadãos perceberem, exatamente que nós temos um estatuto de proibições. Nós não temos um estatuto de privilégios. Nós temos um estatuto de proibições de fazer. Nós não podemos desempenhar funções ao longo de toda a vida, enquanto somos juízes, que não sejam aquelas da jurisdição. E muitas vezes, quando se falam em pequenos equívocos com importância, como diria o Tabucchi, esquece daquilo que a senhora deputada disse. É tudo aquilo que nós não podemos fazer. E é exatamente tudo aquilo que não podemos fazer que está na dimensão da exclusividade e que tem que ser protegido como tal. E, portanto, agradeço-lhe as suas palavras quanto a isso e quanto ao resto, obviamente, estaremos de acordo com aquilo que referiu. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, demais membros da direção aqui presentes. Agradecemos, em nome da Assembleia da República, o vosso contributo para o debate na especialidade do Orçamento de Estado. Nós terminamos aqui esta audição, faremos um brevíssimo intervalo e, de seguida, continuaremos com os pontos da agenda corrente da Comissão de Orçamento e Finanças.